próximo dia 16 de abril será celebrado o Dia Mundial da Voz. Para comemorar a data e abordar a evolução da comunicação radiofônica ao longo dos 97 anos de história do rádio no Amazonas, veicularemos uma produção de 3 episódios com o título A Voz no Rádio Jornalismo Amazonense, do Repórter Esso ao Repórter Online.
A produção, disponibilizada de forma gratuita, visa resgatar a história do rádio jornalismo amazonense.
Este projeto é viabilizado pela Política Nacional Aldir Blanc, PNAB, Ministério da Cultura, Governo Federal, União e Reconstrução.
Em artigo de mestrado defendido na Universidade Estadual de Ponta Grossa, no Paraná, em março de 2020, os pesquisadores Abinoan Santiago e Paula Melanie Rocha identificaram que 5 anos depois da primeira transmissão de rádio no Brasil, ocorrida em 1922, no Rio de Janeiro, os povos da Amazônia tiveram o primeiro contato com o rádio.
O fato ocorreu em abril de 1927, com o pioneirismo do então governador do Amazonas, Efigênio Salles, que tentou reviver o apogeu do próspero ciclo da borracha, através da divulgação de indicadores econômicos, entre eles cotações e valorização de produtos naturais nas bolsas internacionais e taxas de câmbio externa e interna.
A estratégia não durou muito tempo. Em 1929, uma crise grave atingiu as finanças estatais e resultou no fechamento do sinal da Voz de Manaus pelo governador mineiro Efigênio Salles. Um ano depois, em 1930, ele deixou o governo.
A história mostra que após isso, o Amazonas ficou sem nenhuma emissora por quase 9 anos. De acordo com a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, a ABERT, apenas em 7 de setembro de 1938, a primeira estação de rádio do Amazonas, a Voz da Baricéia, estreou. Ao lado do Porto de Manaus, ela tinha poucos transmissores e passava informações aos viajantes.
Ainda conforme a ABERT, pouco tempo depois, em 1943, a rede dos diários associados de Assis Chateaubriand comprou os equipamentos da Baricéia e fundou a Rádio Baré. O primeiro diretor foi Josué Cláudio de Souza, que deixou a emissora em 1948 para inaugurar a rádio dele, a Difusora do Amazonas.
Difusora. Contudo, antes disso, em 31 de dezembro de 1942, a Rádio Nacional inaugurou no Rio de Janeiro um transmissor de ondas curtas que permitiu a transmissão da programação para a América, Ásia, África e Europa, além de todo o território brasileiro. Com isso, se tornou uma das 5 emissoras mais potentes do mundo. Desde então, o sinal alcançou o Amazonas e a população passou a ouvir noticiários e programas de abrangência nacional.
Um dos programas mais marcantes foi o Repórter Esso, que estreou em 28 de agosto de 1941.
Amigo ouvinte, aqui fala o Repórter Esso, testemunho ocular da história.
E atenção, atenção, ouvintes, renunciou o presidente Getúlio Vargas.
O Repórter Esso se consagrou nas vozes de Heron Domingues, que permaneceu no cargo durante 18 anos, e de Roberto Fernandes, até o dia 31 de dezembro de 1968. Naquela data, o programa foi extinto e o locutor se emocionou ao anunciar a última transmissão.
O Repórter Esso é um serviço público da Esso Brasileira de Petróleo e dos revendedores Esso, encerra aqui o seu período de apresentações através do rádio. Boa noite, ouvintes, e feliz ano novo são os votos da Esso.
Quase 40 anos depois, em 2011, ele explicou, em uma entrevista para a TV da Faculdade Gama Filho, o motivo da emoção.
Essa coisa toda que representou o Repórter Esso, não somente aqui em nosso país, mas até fora dele, e eu como responsável, pelo menos aqui, pela leitura dele, eu estava levando o Repórter Esso para a sua última morada. Vamos sepultar o Repórter Esso. Aquilo me chocou, porque eu gostaria que ali tivesse todo aquele estado maior da Esso, da Macan Erickson, da rádio e tal. Estávamos eu, o operador, um locutor do horário, mas o contra-regra, 4 pessoas. E aquilo me deixou, puxa vida, como é que é algo tão importante, no momento em que ele desaparece, não tem ninguém aqui. Mas tinha o público ouvindo.
No Amazonas, as fontes bibliográficas sobre a história do rádio são escassas. E quando se trata de registros sonoros, a restrição de acervos é ainda maior, pois as rádios não tiveram a preocupação de guardar suas memórias.
Depois da Baré e da Difusora, Manaus teve a inauguração da Rádio Rio Mar AM no dia 15 de novembro de 1954, com proposta de programação inovadora para a época, devido à programação musical diferenciada e à criação de um departamento de jornalismo próprio.
Esta é a Rádio Rio Mar de Manaus, Amazonas, Brasil. ZYH 286, frequência de 1290 kHz, que neste momento inicia suas atividades de mais um dia.
Mais de uma década depois, em 1966, surge em Manaus a primeira emissora de rádio com frequência modulada, estéreo do país, a Rádio Tropical, hoje chamada de Rádio Cidade, de propriedade do empresário Antônio Malheiros. 99,3.
Quase 20 anos depois, em 29 de março de 1985, nasceu a Rádio Amazonas FM, com equipamentos básicos, porém funcionais. O primeiro gerente da estação foi Ronaldo Tiradentes, que apresentou o programa Clube do Rei. Após 15 anos, ele passou a ser concorrente. Em 2003, Tiradentes conseguiu concessão para transmitir o sinal da Central Brasileira de Notícias, CBN, e fundou a Rádio CBN Manaus. Hoje, a emissora se chama Rádio Tiradentes.
Rádio Tiradentes FM, uma emissora da rede de rádio Tiradentes.
E durante esse quase um século de história e transformações deste veículo de comunicação no Amazonas, ocorreram inúmeras modificações na relação entre locutor e ouvinte.
Essa evolução passa pelos sistemas de transmissão, de ondas curtas e tropicais, até a amplitude modulada AM e, por fim, a frequência modulada FM. Contudo, as mudanças vão muito além disso e também moldam padrões de apresentação, de consumo e de tecnologias para recepção de conteúdo através da internet.
A radiojornalista Odineia Araújo, que iniciou a carreira no Rádio Amazonense em 1989, na antiga Rádio Juricaba, e está na Rádio Mix Manaus desde 2014, conta como o timbre de voz grave e o padrão de locução carregado em pronúncias e leitura de jornais ditavam os padrões de apresentação de notícias no início do rádio.
O rádio, logo no início, ele era muito voz. O próprio R, por exemplo, os locutores de antigamente falavam R, né? Quer dizer, caprichavam muito no R, porque os recursos tecnológicos da época eram precários também. Os vozeirões eram antes um dos principais atrativos, né? O locutor era realmente selecionado pela voz, e até porque naquela época o rádio mexia bem mais com o imaginário das pessoas. Tanto é que locutores noticiaristas, eles necessariamente tinham que ter uma voz mais grave, porque aí subentendia-se que ele impunha respeito com essa voz.
Já o radialista Eduardo Silva, que iniciou a carreira na Rádio Cidade Tropical em 1985 e há 37 anos trabalha na Rádio Difusora do Amazonas, cita algumas das transformações tecnológicas que impactaram o modo de fazer e consumir o radiojornalismo.
Eu lembro que o papai dizia o seguinte, isso também o pessoal no interior falava muito isso, que em função de tanto fio que nós colocávamos em cima para poder sintonizar melhor, uns 10 quilômetros de distância, se começasse a se formar uma tempestade, toda a gente aqui já estava sabendo, porque começava a dar aquela chiadeira, né? Aí papai falava para a mamãe, tira a roupa porque vai chover. Não dava outra. Então era nosso serviço meteorológico também. Naquela época, poucas famílias tinham telefone. Era quase o preço de um carro. Eu, para comprar o meu primeiro telefone, quase que eu vendo a casa. Mas foi uma nota preta que eu tive que pagar para ter a minha primeira linha telefônica lá em casa, inclusive com fax, para facilitar receber o material logo mais cedo. Aí eu já vinha para a rádio, já vinha com alguma parte do material já pronto. Já não era aquele corre-corre. Mas agora não, agora a coisa melhorou e melhorou bastante, porque, apesar de ter mudado o tipo de transmissão do rádio, mas agora é por satélite. Agora vai lá em cima, aí desce direto onde você estiver. Isso é o quê? Tecnologia. Melhorou e melhorou muito. Nós podemos nos dar como privilegiados de estar vivenciando esse momento agora. Hoje em dia, tu pega o celular, pá, já está na emissora, tem até os aplicativos pronto, tu está na emissora que tu quiser, ou então tu vai para o YouTube. Isso é o avanço tecnológico que nos ajuda e ajuda muito a cada vez mais nós estarmos mais próximos dos nossos ouvintes.
Nesta produção, houve uma breve contextualização histórica do rádio no Amazonas, com introdução ao processo de modificação na produção e consumo de conteúdos. Contudo, já foi possível notar que a maioria das vozes mais conhecidas da comunicação radiofônica estão no ar há mais de 30 anos, o que denota baixa renovação no estoque de locutores.
No segundo episódio da série, você vai conferir a análise de profissionais sobre esses 97 anos de transformações no rádio amazonense.
Produção, edição e apresentação,
Gessilene Salles
e Bruna Lander.
Este projeto é viabilizado pela Política Nacional Aldir Blanc, PNAB, Ministério da Cultura, Governo Federal, União e Reconstrução.